Querido irmão, querida irmã, bem-vindo a mais um Homilia Cast da Paróquia Anjo da Guarda. Pegue a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 29 a 39. Hoje Padre Everton nos fala que é sempre importante lembrar, mesmo no sofrimento, que Deus está próximo, que é bom o tempo todo, que segura em nossa mão e nos ajuda a levantar. Mesmo quando parece que o milagre não aconteceu, Ele age com amor em favor de cada um de nós.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Cafarnaum, lugar da consolação. Jesus conforta os corações, consola os corações. E naquele tempo, muitas pessoas sofriam, e hoje, muitas pessoas sofrem. Por que existe o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? Por que o justo, o bom, sofre? Onde está Deus diante do sofrimento? Será que Deus ouve as nossas preces? Será que Deus é indiferente ao nosso sofrimento? Jó fez alguns questionamentos, lamuriou, perdeu tudo, perdeu a todos, mas não perdeu sua fé. E quando Jó se abandonou em Deus, ele compreendeu sua pequenez e entendeu que Deus é tudo e que sempre Deus esteve com ele, sempre Deus está conosco. Mesmo quando sofremos, padecemos, ninguém nasceu para sofrer, mas o sofrimento nos faz crescer. Domingo passado, quando o padre Anderson falava, ele falava que todos nós passamos por crises, lembram? O problema não é a crise, ele falava. O problema é o que fazemos com a crise. E todos nós sofremos. Sofremos porque é uma realidade humana. O sofrimento faz parte, infelizmente, da realidade humana. Cristo também sofreu. Nossa Senhora também sofreu. E a tradição católica até elenca 7 dores de Nossa Senhora. E ao pé da cruz, como sofreu ao ver seu filho ser morto numa cruz. Então o sofrimento fez parte da realidade da família de Nazaré. Desde o início, a realidade do sofrimento existe, faz parte de nossas vidas. No Evangelho encontramos Jesus que sai da sinagoga. Domingo passado, vamos recapitular. Jesus estava na sinagoga, ensinava e falava como quem tem autoridade, as pessoas ficavam admiradas, porque falava com verdade. E é tão bom escutar a verdade da boca das pessoas. É tão bom enxergar a verdade na vida das pessoas. Isso é testemunho. Por isso que o testemunho, ele carrega. E nós víamos domingo passado que falar sobre Deus até o diabo fala. E o diabo sabia, tu és o santo de Deus. Não professou sua fé em Jesus, mas sabia muito bem quem era Jesus. As pessoas ali não sabiam quem era Jesus. Ainda não sabiam que Jesus era o Messias. Os discípulos estavam entendendo, aos poucos, a real missão de Jesus Cristo. O diabo sabia. Não professou sua fé em Jesus, mas sabia muito bem quem era Jesus. Jesus, então, sai da sinagoga e vai para uma casa. Para a casa de André e Simão. Imagine sua casa. Era uma casa simples. E por vezes Jesus lá ficava. Jesus não tinha casa própria. Por vezes Jesus lá ficava, em Cafarnaum, na casa de Pedro, de André, dois irmãos. E quando lá chegou, eles logo contaram a Jesus que a sogra de Simão estava de cama com febre. Alguém contou. Alguém se preocupou. Percebemos aqui a importância da intercessão, da oração. Se preocupar com os outros, rezar pelos outros, confiando em Deus. Mas era sábado. E no tempo de Jesus existiam 1.521 proibições. 1.521 proibições. E tem gente que acha que os 10 mandamentos é muita coisa, né? Imagina você, 1.521 proibições. E uma dessas proibições era que não podia, no dia de sábado, visitar doentes. Mas alguém estava doente. Era uma mulher que estava acamada e com febre. Naquele tempo, febre era um sintoma demoníaco. Vejam só, toda a realidade, às vezes a gente bate o olho e não percebe isso. O que você faria se vivesse naquele tempo, diante de tantas regras que proibia qualquer proximidade? Não poderia visitar porque era sábado. Tinha todo o contexto por ser mulher. Hoje, graças a Deus, a mulher tem vez, tem voz, mas ainda o mundo é muito machista. Ainda o mundo é muito machista. Mas no tempo de Jesus, a mulher nem era contada. Nem entrava na contagem. Prova disso é que quando Jesus multiplicou os pães, alimentou 5.000 homens. Cadê a mulher? Cadê as crianças? Cadê as mulheres? Cadê as crianças? Veja o contexto que aquela mulher se encontrava. Era sábado, era mulher. Estava com sintoma demoníaco. Chegar ou não chegar perto? Quebrar ou não quebrar essa lei, essa regra? E o que Jesus fez? Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Essa informação que ela começou a servi-los parece algo que não tem conexão, mas tem muita conexão. Vamos colocar aqui o servi-los por amá-los. ela começou a amá-los. Porque no serviço nós amamos, no servir nós amamos. O diácono se torna diácono para servir por amor. O padre também, antes de ser padre, é diácono. E essa mulher exerce a diaconia. E se a gente for lembrar, lá no deserto, depois das tentações de Jesus, quem serviu Jesus? Os anjos. E é o mesmo verbo colocado aqui. Lá os anjos serviram, e aqui aquela mulher que estava lá, impossibilitada de qualquer ajuda, ela, depois da cura, se coloca a serviço. Mas por quê? Porque foi amada. Estava lá numa cama. Hoje, febre, a gente trata com remédio, né? Vai na farmácia, compra. É simples, é um sintoma de que algo não está bem no corpo, mas a gente vai lá e logo resolve. Mas naquele tempo, a medicina não era avançada, era precária. E as pessoas morriam de doenças que hoje são perfeitamente tratadas, mas naquele tempo não. E possivelmente aquela mulher estava fadada à morte. Estava lá, dia de sábado, na cama, com febre, condenada. Lembrando, a mulher nem participava das contagens, nem era contada. No caso ali, nula, e por estar doente, inútil. Palavras fortes? Nula, inútil, mas essa era a realidade da sogra de Pedro. E Jesus, este Deus que às vezes não compreendemos, foi capaz de se aproximar, não quis saber de regra. Aquela pessoa precisava. Ele estendeu sua mão, segurou a mão dela e ajudou ela a se levantar. Só então a febre desapareceu. Aquela mulher foi amada, assim como nós também somos amados por Deus. E ela se colocou a serviço, ela colocou o amor em prática. O que é caridade que tanto falamos? É colocar o amor em prática. E aquela mulher se torna então, exerce então, um papel de diaconia, ou seja, serviço. No servir, também amou, porque foi amada. É tão lindo quando a gente percebe essa delicadeza de Deus, que é capaz de ir até as últimas consequências. E sempre aconteceu isso. É Jesus que se aproxima, estende sua mão, se inclina. E no pôr, e ao pôr do sol, o sábado estava então terminando, as pessoas, a cidade inteira, se reúne em frente à casa. Não era mais sábado, então poderia levar os doentes. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, não da sinagoga, da casa de Pedro e André. Casa simples. Porque ali existia uma novidade, Jesus. Este Deus que é próximo, este Deus que é amor. De madrugada, e ali, Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Muitos, não é todos. Teve pessoas que não foram curadas. Teve demônios que não foram expulsos. Mas ali, Jesus realizou muitas curas, expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Parece uma coisa fora de nexo também, mas veja, é Jesus sempre tendo consciência da sua missão. O que aconteceu quando Jesus multiplicou os pães? As pessoas ficaram admiradas e pensaram, vamos ter pão todo dia. E queriam elevar Jesus a rei. Queriam tornar Jesus rei. E Jesus o que faz? sai daquela situação, porque ele sabia qual era a sua missão. Ele foi rezar num lugar deserto. Mais uma vez a importância da oração. E Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus, e quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. O Senhor está famoso, como dizem os jovens, né? O Senhor está bombando, vão voltar lá. As pessoas, a cidade inteira está lá, está uma loucura. Qual foi a resposta de Jesus? Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus não caiu na tentação da fama, do prestígio, do poder. Ele sabia qual era a sua missão. Ele fala: devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Consciência plena da sua missão. Foi para isso que eu vim. Nos mostrar o que é amar, nos libertar do pecado e nos mostrar que Deus é proximidade. Segura a nossa mão e nos levanta. E o sofrimento, Padre? O sofrimento é uma realidade humana. Mas tenhamos a certeza que Deus é próximo. Segura a nossa mão e nos ajuda a levantar, a encarar de frente o sofrimento. Deus não abandona. Nem sempre a cura vem, nem sempre o milagre vem, como gostaríamos que viesse. Mas alguma coisa acontece. Eu rezei tanto pelo meu ente querido e nada aconteceu, a cura não veio. Mas será que nada aconteceu? As pessoas ali em volta não foram trabalhadas? Não aconteceu, de repente, um perdão, uma proximidade entre os parentes? As pessoas não se uniram em oração? Algo não foi transformado naquela casa? Então é injusto de nossa parte falar que nada aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Ninguém nasceu para sofrer, mas o sofrimento nos faz crescer. Talvez a cura não venha. Talvez o milagre não aconteça. Mas Deus é proximidade. Deus segura a nossa mão e nos ergue, nos mantendo de pé. Porque somos filhos de Deus, amados de Deus. Amém. Cristo, presente em nossa vida, próximo de nós. Nem sempre percebemos essa proximidade, mas Ele está perto de nós. Nem sempre percebemos que Ele nos toca, mas Ele segura nossas mãos. Nos levanta e nos ensina a amar, porque nos ama por primeiro. Senhor, dá-nos a graça de compreender que o Senhor é conosco, compreender que mesmo no sofrimento o Senhor não se afasta, se torna mais próximo ainda, compreender que não estamos sozinhos, compreender que sua graça nos basta. E quando começarmos com lamúrias e reclamações, lembrai-nos, Senhor, que o Senhor é tudo em nossas vidas. Por isso, a Ti toda honra, toda glória, que o nosso coração cada vez mais esteja convertido ao Senhor. Presença real em nosso meio. Amém. Vamos pedir agora a bênção sobre cada um de nós. Como será a nossa semana? O que depender de Deus será abençoado. Por isso, incline sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus de bondade, derramai sobre nós a sua bênção, a sua graça. Concedê-nos uma semana abençoada. Protegei cada paroquiano, paroquiana. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, toda maldade, desse vírus maldito. Maria Santíssima, ensinai-nos a sermos discípulos e discípulas fiéis. A sogra de Pedro foi amada e nós também somos amados. Ela amou, que nós também possamos amar, servir e compreender que o Senhor está presente no coração de cada irmão. Compreender que servir não é perder, mas é amar. E para amar foi a razão pela qual nós nascemos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Comigo estarás.